de perícias, o cerco está fechando, a orientação é de liberar cada vez menos.
Nil, com essa nova medida provisória que está em vigor, a 871, que é a nova revisão que eles estão fazendo, em paralelo com a reforma que eles estão querendo, o governo está assim, apertando o cinto, e o número de indeferimentos eles têm aumentado a cada dia. Uhum. A concessão para uma aposentadoria ou para um auxílio-doença, ele tem se tornado um tanto quanto dificultosa, né? Uhum. Eu acabei de atender um cliente agora no escritório que a esposa tinha feito uma esterectomia e mesmo estando na qualidade segurada, o INSS negou. Então, sem motivo. Então, assim, são fatos esses que a gente fica surpreso, né? Surpreendido com as atitudes que são tomadas pelo INSS, né?
Bom, só dando uma pincelada na reforma, a Joyce Hasselmann, que é a líder do governo na Câmara, disse numa entrevista ontem que já é ponto pacífico que vão ser retirados do texto da reforma o BPC de R$ 400 e a questão dos segurados especiais, dos rurais.
Os rurais. Né? Dois pontos. E o MDB, né, também.
E outra, a mesma base do governo Bolsonaro estava reclamando que ia ter um preço político muito alto se aprovasse isso, né?
O país, num todo, ia sofrer. Porque, é como eu digo, eu chamo o INSS a previdência do Robin Hood brasileiro. Tira dos mais ricos e distribui com os mais pobres. Ela é a balança, na verdade. O INSS é a balança, é o que dá equilíbrio. Quantas e quantas cidades aqui não dependem dos aposentados e pensionistas? Quantas e quantas cidades não dependem do segurado especial, do agricultor?
O que move na economia, né?
Ela é a mola motriz, é o que faz, de fato, gerar. Quantos e quantos mercadinhos, quantos e quantos donos de comércio, quantos e quantos... Enfim, é uma mega estrutura que é movida pelo pequeno. Então, aí você tira, você começa a sentir a força que o pequeno tem nesse sentido, certo? E não é o benefício, o BPC, e não é o benefício rural que causa essa desestrutura na Previdência. Eu já tenho conversado aqui e tenho batido muito nessa tecla. Eu acho que além dessa revisão com relação aos benefícios urbanos de maiores montas, tem que ter uma reestruturação no modo de fiscalização de pagamento da Previdência. E é justamente isso aí que causa o rombo, o déficit dentro da Previdência. É a forma de cobrança, a forma de pagamento, é o imposto. Acho que antes mesmo de uma reforma previdenciária, teria que ter uma reforma tributária, para que desse suporte ou desse condições para que o pequeno, grande e médio empresário pagasse seus impostos. É isso que acontece.
É verdade. Bom, muitas dúvidas já chegando. Aqui a amiga está dizendo o seguinte: Nil, minha amiga tem asma alérgica, bronquite alérgica, agricultora. Ela pode ter direito ao auxílio-doença? Está perguntando a Ana Paula.
Bom dia, Ana Paula. Veja bem, Nil, essa questão da asma, da bronquite, isso vai depender, como eu digo, a perícia é muito subjetiva e vai depender do quadro que a pessoa esteja. Vamos lá, a pessoa está numa crise asmática que impede de trabalhar por mais de 20 dias, ela vai ter direito, sim, não impede que ela ganhe, certo? Então, isso vai depender também da perícia médica que vai avaliar as condições de segurado no momento do requerimento.
Mais uma aqui, queria saber se uma pessoa que pagou o sindicato 20 anos... com essa nova previdência, se vai ter que continuar pagando?
Bem,
pergunta aqui da Eva Brito.
Veja bem, o que o governo está fazendo com os sindicatos é querer, como eu posso dizer, botou a corda no pescoço dos sindicatos. O que eles querem é que o segurado ele não procure mais o sindicato, o governo, certo? Mas eu defendo que vocês têm que pagar sim, têm que fortalecer o órgão, certo? Porque é através de sindicatos que aconteceram essas lutas e está aí um resultado de uma das lutas que aconteceram, que é justamente a retirada de pauta da pretensa reforma aí do governo. Já se fala em retirar os pontos do segurado especial e do BPC. Então, pague, fortaleça a sua classe para que ele possa ter voz no nosso cenário político aí.
A Vanderléia pergunta se tem como recorrer ainda quando dá entrada em salário maternidade e vem negado. Já faz 2 anos de entrada e veio negado, só que eu não recorri. Ainda dá tempo? Pergunta a Vanderléia. Agora é salário maternidade, né?
Veja bem, Nil, o salário maternidade, se ela deu entrada judicialmente e foi indeferido, não. Agora, se ela deu entrada administrativamente, que a gente chama no INSS, há sim a possibilidade de ingressar judicial para tentar buscar a concessão desse benefício.
O Edi quer falar. Diga, Edi, do São Francisco.
Bom dia.
Ah, Edi, né?
Aqui é Edi, desculpe. Do bairro São Francisco. Olha, eu queria fazer uma reclamação. Olha.
Aqui é outra história. Nil, vamos lá, então vamos voltar para o tema. 74 anos, aqui é outra história, vamos aqui para a pauta. Pede para doutor Vitor Hugo explicar como o benefício é concebido até o dia da própria perícia. Mandou aqui para mim um print. Quem é que está falando aqui? Rai que está falando, né? Tá reclamando que o benefício foi concebido tendo como prazo a perícia. Eu acho que ela está preocupada, né, com essa coincidência de datas aí.
Pode acontecer o seguinte, um próprio erro do sistema. A pessoa está incapacitada, fez o requerimento, porque quando você faz o requerimento, as perícias estão saindo com 2, 3, 4 meses para frente. Então, quando a pessoa vai realizar a perícia, provavelmente já está o quê? Já está boa. Pode estar boa. Não vou dizer que está, pode estar boa. Então o médico ele vai conceder da data da entrada de requerimento, que foi a data da marcação, até a data da realização da perícia, onde ele constatou a capacidade. Olha, você esteve incapaz, no entanto, agora você está bom. Porém, durante esse período que você ficou sem receber, você vai receber os atrasados, que o pessoal diz na esfera administrativa. Então pode ser que aconteça isso.
Uhum. Nil, nessa proposta da reforma existe algo de mudança para o segurado especial? Está perguntando o Beto Siqueira.
Bom dia, Beto. Veja bem, a proposta, como se diz, na íntegra, tem sim, que é o aumento da idade mínima, ou seja, o homem continua com 60, só que a mulher vai para 60, certo? Aumenta o período de carência, que era de 15, iria passar para 20, e vai ter uma contribuição anual, certo? No valor de R$ 600 para o grupo familiar. Aí, essa é a proposta do nosso querido presidente.
Nil, quem mais aqui? A Simone. Quero saber, passei 5 anos no auxílio-doença e vou dar entrada na aposentadoria como agricultora. Isso pode gerar algum problema? Pergunta a Simone.
Rapaz, de poder pode, se ela pedir a conversão imediata do auxílio-doença para aposentadoria. Se ela fizer isso de forma imediata, ou seja, ela está recebendo o benefício, o auxílio-doença, e chega lá e pede de forma imediata a aposentadoria, provavelmente vai ser indeferido esse benefício. Por quê? Porque não pode. O gozo do auxílio-doença durante os 5 anos, sem a sua cessação, não conta como carência de benefício. Então, para que ela possa pedir a aposentadoria, ela vai ter que pedir a cessação, comprovar que voltou ao trabalho e depois pedir a aposentadoria. Aí sim, aquele período de gozo de auxílio-doença vai contar como carência e provavelmente ela se aposentará.
Você no Zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Peço para Vitor Hugo explicar quando a gente vai entrar na aposentadoria rural. Aí o INSS vai até o local, faz a entrevista, tudo. Aí, quando o processo vai para a mão do juiz, o juiz nega a aposentadoria e arquiva. Qual é o procedimento que deve fazer novamente depois disso?
Bem, Nil, aí tem 2 caminhos. O primeiro, se a gente tem que constatar qual foi a negativa do juiz. Se o juiz negou por falta de qualidade de segurado, é quando ele diz, olha, você não é agricultor, certo? Apesar de eu ter ido no seu sítio e ter visto você lá, mas eu não considero você como agricultor, então aí não tem muito o que fazer, não. É esperar o amparo assistencial, 65 anos. Mas, se ele negou porque você não tinha o tempo de carência, não tinha o tempo certo, completinho, que a lei exige, aí sim, a gente vai ter que analisar o processo com um pouco mais de cuidado, esperar completar o tempo, requerer novamente no INSS para conseguir a concessão desse benefício. Uhum.
Você no zap, diga, Aparecida.
Bom dia, Nil Júnior. Eu queria saber se... que eu tenho uma amiga que ela tem 64 anos de idade e 13 anos de contribuição. Eu queria saber se ela já pode se aposentar ou se ela vai ter que pagar mais o INSS.
Vai ter que pagar mais, ela vai ter que completar a carência mínima, que são de 15 anos, apesar de já ter a idade, que era 64, porque mulher se aposenta com 60, no caso de contribuinte, ela vai ter que completar a carência, que são os 15.
Uhum. Você no zap, queria fazer uma pergunta, pessoa que faz 10 anos que luta por uma aposentadoria por invalidez e teve esse benefício negado. Quando completar a idade pode se aposentar? A pessoa tem 56 anos, está perguntando a Eva.
Pode, é. Se foi negado...
Uma coisa, outra coisa, outra coisa.
Se foi negado alegando a capacidade, então, se comprovar que você está trabalhando, no caso, se for um trabalhador rural, quando completar, se for um homem de 60 anos, ele pode requerer a aposentadoria por idade.
Uhum. Vamos lá. Você no zap pode falar?
Ô, Nil, aqui é Selma.
Oi, Selma.
É, da Isidio do Leite. Eu queria saber o seguinte. Eu sou cuidadora de uma pessoa que ele é aposentado pelo LOAS. Aí eu gostaria de saber, porque eu vi passando no jornal, se eu tenho direito a receber alguma coisa, porque eu não posso trabalhar em outro lugar, não posso arrumar um trabalho para mim se eu cuido dessa pessoa, se eu tenho direito a receber alguma coisa.
Infelizmente, referente ao benefício, não. Agora, se entrar com ação trabalhista, provavelmente vai receber, né? Que... Está trabalhando com cuidados dedicados, tá? Mas previdenciário, por parte do direito previdenciário, não.
Mas é porque tem LOAS? Porque tem aquela história dos 25%?
Os 25%, que é inclusive essa matéria está suspensa pelo STF, todos os pagamentos referentes a outros benefícios, porque ele é voltado para as pessoas que gozam da aposentadoria por invalidez, que precisam de cuidados permanentes. E houve uma extensão desse pagamento dos 25% para as aposentadorias, pensões e os demais benefícios. Com exceção do LOAS. Com exceção do LOAS. Porque o LOAS é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. Então, por conta da natureza dele, não se estendeu para ele. Então, apesar dela ter essa dedicação exclusiva com esse idoso ou com essa pessoa, ela não tem direito a receber os 25% ou qualquer que seja o benefício.
Você no zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Na questão da reforma, no trecho que diz que o teto salarial da Previdência vai ser 5.800 para todo mundo, inclusive deputados, senadores, pessoas de alto escalão, juízes, de modo geral, vai ser 5.800 para todo mundo. Esta afirmação prevalece ou não? Ela é verdadeira mesmo? Ela está na proposta da reforma da Previdência? Eu gostaria que o rapaz aí presente pudesse falar a respeito. Obrigado.
É o Rodrigo que está perguntando.
Bem, Rodrigo, tá lá, né? A gente não sabe se vai cumprir. Ou seja, pode ser pauta de mudança.
Você acha que pode haver alteração?
Ah, com certeza. Quando vai mexer nos bolsos dos deputados aí, você acha que ele vai... Não, vou aqui receber 5.800 aqui. Né? Porque só ajuda de paletó, né?
Uhum.
Passa de 20 a 30 mil reais, o que é que ele vai fazer com 5.800, um deputado, quando se aposentar? Complicado.
Mas está na proposta.
Está na proposta.
Aqui, Nil, quem tem uma criança especial, precisa de cuidados o tempo todo, tem direito a algum benefício? A Cristiana, da Coab, está querendo saber.
Cristiana, isso é um caso análogo a uma pergunta anterior. Então, infelizmente, não tem. Certo? Exige essa questão da dedicação exclusiva, mas infelizmente, pela natureza do benefício, não tem. Não há possibilidade de acréscimo aí, não.
Luciano Gomes, é servidor estadual, diz, vou completar 33 anos de contribuição dia 8 de maio. Aí ele diz aqui, há riscos de a reforma do capitão alterar o tempo que me falta?
Tem a questão do direito adquirido, né? Então, provavelmente, é Cristiano o nome, né? Ele vai...
Luciano.
Luciano, você pode pegar uma regra de transição aí, certo? Mas o prejuízo é mínimo, diz a história. Ou até nenhum, tendo em vista a questão de direito adquirido.
Nil, morava no sítio, sou agricultora, mas moro na cidade, tenho 45 anos. Eu tenho que contribuir com alguma coisa para poder me aposentar? Edjane quer saber.
Edjane, já que você é segurado especial, eu recomendo que você pague as instituições representativas, sindicatos, a associação, certo? Porque só o fato de trabalhar na roça não garante a concessão da aposentadoria. Tem que demonstrar, mediante documentos, que você de fato trabalha. Então, o conselho que eu lhe dou é esse. Certo? Para você já começar a se documentar, para quando for no futuro, você não ter muita dor de cabeça de conseguir algum tipo de benefício.
Eu tenho uma criança de 3 anos e meio, diz aqui, Edilima, e pergunta se pode dar entrada no salário maternidade. O que é que ela faz para ter isso? Repito, ela diz que tem uma criança de 3 anos e meio.
Bem, a mudança que tem da emenda 871 é a partir dos nascimentos de agora, né? Ou seja, a criança nasceu a partir da promulgação da medida provisória, tem 6 meses para requerer o benefício. Essas pessoas que nasceram anteriormente podem requerer, desde que, dependendo da qualidade da espécie de segurado, se tiver 10 meses anteriores ao nascimento da criança, vai ter direito ao salário de maternidade.
Vamos para mais uma, estamos na reta final. Diga.
Bom dia, Nil. Ó, Nil, como é o nome daquele remédio que aquele doutor estava falando aí no rádio, que emagrece e tem que tomar bastante líquido, senão resseca a pele?
Pois não.
Como é o nome dele que tem na farmácia já para vender?
Qual é o nome do remédio, doutor Vitor?
Rapaz, é exercício. Exercício. Eu acho que o nome é exercício, fazer umas caminhadas.
Ela deve estar falando de qual desses que a gente anuncia? Bel Nature. Bel Nature, minha filha.
Pronto. Tome Bel Nature e faça caminhada todo dia, 30 minutos ali na praça.
Tome
muita água aqui.
Muita água, muito líquido. É. Diga você.
Bom dia, Nil. Eu queria saber do advogado, que eu tenho 56 anos, trabalho na prefeitura de Carnaíba. Sou afetiva.
É efetivo.
E vou completar 24 anos de serviço. E eu tenho direito à aposentadoria?
Tem direito sim, quando completar os 60 anos, que é a idade mínima aí para os servidores públicos, para a mulher é 58. Tem que ver a porque lá é regime próprio. E você já pode requerer a sua aposentadoria.
Claudinha, eu tenho um menino de 2 anos, ainda posso recorrer ao salário maternidade?
Pode. Desde que comprove que trabalhou 10 meses antes do nascimento da criança.
Nils, eu queria saber se está recebendo um benefício com 55 anos, se você pode transferir para a aposentadoria. Acho que ela está falando de auxílio-doença, que migrar para uma aposentadoria.
É aquela... Já a gente respondeu uma pergunta muito parecida, né, Nil? Como eu disse, você pode requerer desde que peça a cessação do benefício a qual você está requerendo, ou você está recebendo, e comprove que voltou à atividade. E daí, se você cumprir com os requisitos, você consegue se aposentar.
Doutor Vitor, mais uma vez, muito obrigado. O papo foi bom e sempre peço desculpas que não dá para atender todo mundo. Tem um fator tempo aqui. Ainda tem algumas perguntas que a gente não pôde atender. Mas quem quiser pode procurar o doutor Vitor nos escritórios. São fáceis de identificar e a gente continua à disposição.
Nil, eu que agradeço pelo convite. Eu agradeço também pelo convite da nossa... Pelo esclarecimento do nosso ouvinte aí, né? Do Bel Nature.
Sim.
Bacana, bem esclarecedor.
Foi bom que o senhor ficou sabendo. Você fiquei tá precisando, sabendo. Não tá bem, não tá precisando.
Não, pelo menos dos 30 minutos de caminhada é necessário a gente fazer, né?
São necessários, é verdade.
Beleza.
É verdade.
Pois eu que agradeço e sempre à disposição de vocês.
Obrigado, um abraço. E geralmente acontece aqui ao vivo, às vezes tem uma pessoa aqui e surge uma coisa que tem nada a ver com que ela... Outro dia eu tava falando... por exemplo, imagina o senhor aqui, uma pessoa pediu, tá faltando água aqui, bote água na cara da mulher, rapaz, resolva o problema. Se está sentado na cadeira, tem que resolver. E o doutor Vitor já resolve muita coisa. Obrigado, hein, amigo. Um abraço.
Um abraço, tudo bom.
9h42.